Vamos lá. Boa noite. Vamos começar. Vamos voltar um pouco para trás. Acho que eu me travei muito, né, nos primeiros capítulos. A gente não foi para os finais, mas Baruch Hashem, são tantas Mishnayot, tanta coisa para estudar aqui em Masechet Avot. Estamos já terminando o Sefirat HaOmer e eu vou voltar para o Perek Aleph de novo, tá bom? Vou voltar para o Perek Aleph. Então, a Mishnah Beit do Perek Aleph começa com Shimon HaTzadik e Amishayarei Knesset HaGdolah. Então, vamos explicar o que é exatamente isso daqui. O que é Knesset HaGdolah, o que é Amishayarei Knesset HaGdolah. Então, a gente tem... O povo judeu entra em Israel, tá? Moshe Rabbeinu, ele leva a gente no deserto 40 anos. Yoshua Binun, ele conquista a terra de Israel. Aí a gente tem uma primeira época onde tem uns shoftim, tá bom? Que são os juízes. Depois dos shoftim, a gente começa os reis, tá? Que é melachim. Você pode ver, né? Yoshua, shoftim, Shmuel Aleph, melachim, Shmuel Aleph, Shmuel Beit, melachim. Começa os reis. Mas todo esse tempo a gente tem profecia. Todo esse tempo a gente tem uma ligação direta com Hashem. E lá a gente tem um Beit HaMikdash onde funciona da melhor maneira possível, que não vai ser igual no segundo Beit HaMikdash. No segundo Beit HaMikdash tem muitas coisas faltando. E o mais dramático, o Aron HaKodesh, a gente não tem no segundo Beit HaMikdash. Aquela tábua, aquela arca com os cruvim, as tábuas, a gente não tem no segundo Beit HaMikdash. Bom, o mais importante que a gente não tem no segundo templo é a nevuá, a profecia. A gente não tem profecia. A gente não tem profecia. Então, o que acontece? Depois de 70 anos de diáspora, o povo judeu em Babel começou a se fixar. E já estava bem em Babel. O povo judeu em Babel, na Babilônia, até que já está bem. Até que já está bem. E, infelizmente, bem até demais a ponto de começar a assimilação. Tá? Então, as famílias mais importantes estão na Babilônia. A história de Purim é o final da diáspora entre o primeiro e o segundo Beit HaMikdash. Essa é a história de Purim. E lá a gente termina com Mordecai, né? Ele sendo a mão direita do rei. A gente tem o filho de Esther, Dariavesh, ele permitindo o povo judeu voltar para Israel. Ou seja, a gente tem o povo judeu, depois de 70 anos de diáspora, até que bem colocado na Babilônia, na Pérsia, em Madai, todos aqueles países, o povo judeu não está tão mal, não está tão mal. E de repente, sai um aviso que pode todo mundo voltar para onde? Para a terra de Israel. Terra de Israel? Aquela terra abandonada, destruída, quem quer voltar? Quem quer voltar? E, infelizmente, a maioria do povo não queria voltar. Os judeus que estavam em Israel eram assimilados, eram das famílias menos importantes, eram pobres, era o pessoal mais, vamos dizer, ralé de todos. Ninguém estava muito interessado em voltar para Israel. Ezra HaSofer, ele equivale como Moshe e Aharon, ele decide que ele quer começar a juntar o povo judeu para voltar. E, infelizmente, uma grande parte do povo judeu não quer voltar. A nata não volta. Ele começa a procurar um kohen limpo. Limpo quer dizer bem casado, ele quase não acha. Ele fala, Siru Begadeim Tzui Me'alav. Pode tirar a roupa suja de vocês, a Shemba Eletaher, ou seja, mesmo os pecados que vocês fizeram, e os Mefarshim falam, em casamentos mistos, beleza, abandona e Deus perdoa. Vamos reconstruir, vamos refazer. Os Leviim, que seria a tribo mais importante, Ezra Sofer fala que não encontrou Leviim, ou seja, não tinham Leviim dispostos a subir. Não tinham Leviim dispostos a subir. E aí ele faz um knas, ele multa que os Levi vão parar de receber os direitos que eles têm, né, de ser Levi, que é uma série assim por diante. Só, como eu sou Levi, vamos responder um pouco para os Levi vão não deixar ficar mal parado aqui. Então tem o Yonatan Ben Uziel, e Bezat Hashem a gente vai dar um shur sobre isso no Shavuot, tá bom? Vai ser, acho que, para os meninos jovens, tá? Não os tão jovens, os tão jovens é outro assunto. Mas eu acho que é 18 a 20, eu não sei. Aqui, Baruch Hashem, tudo é bem categorizado, né? Razo Shalom, você tem 17, você vai para 18, ou você tem 25, vai para 24, você meio que fez uma verá grave, né? Então eu acho que é o de 18 a 25, né? Porque o outro é outro shiur e depois de 25 é outro shiur. Mas lá a gente vai falar sobre as 10 tribos perdidas, tá bom? Um assunto extremamente importante, interessante. Muito, muito, muito legal. E lá a gente vai trazer um Yonatan Ben Uziel. Um Yonatan Ben Uziel. O que aconteceu foi quando a tribo de Levi está indo para a diáspora, quando o povo judeu está indo para a diáspora, Nebuchadnezzar, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, acho que falam assim em português, tá bom, Nebuchadnezzar, ele pede Shirulano Mishir Tzion. Por que vocês agora, Levi, não tocam para a gente uma música legal, Shirulano Mishir Tzion? Shirulano Mishir Tzion. E tem uma passagem muito, muito, muito interessante no Siyum HaShas, né? A gente está se aproximando do Siyum HaShas. Ano que vem, Bezat Hashem, o povo judeu vai se juntar 90 mil judeus juntos no MetLife. MetLife é onde Anu Ratzim Vehem Ratzim. Eu sei que estou falando muito em muitos shurim, porque realmente eu estou muito empolgado em Bezat Hashem. Eu gostaria de tentar levar um grupo grande da nossa aqui lá, homens e mulheres, tá bom? Bezat Hashem, ano que vem, para o MetLife, tá bom? Leico do MetLife. Seria uma ideia bem diferente. Justo essa semana eu estava trabalhando em cima disso. Mas o final da Copa do Mundo vai ser nesse estádio. E o Siyum HaShas vai ser nesse estádio. E aí fica claro aquela tefilá que Rabbi Chonia ben Hakana faz. Anu ratzim vehem ratzim. Olha a diferença. Os goim também correm, a gente também corre. Mas para que cada um corre? Anu ratzim lechayo lamabá. A gente corre bolamabá. Vem chayim leber shachad. Eles correm para cair num penhasco. Então é algo tão, tão, tão gritante que a gente vai ver nesse próximo tempo. Exatamente no mesmo estádio. Vai ter um dos maiores eventos de Tumã e de porcaria de Olamazê, que é o final da Copa do Mundo. Não que eu não me interesso, tá bom? Eu sim gosto de futebol, mas não pode ser o centro da nossa vida. Não pode ser o centro da nossa vida. E exatamente alguns meses depois, a gente vai ter no mesmo estádio 90 mil Yehudim se juntando para comemorar o término do Shas, uma simchá de mitzvah, tá bom? Uma simchá de mitzvah. Mas o que aconteceu foi, se eu não me engano, eu não pesquisei porque eu não pensei que eu ia falar disso hoje no Shiur. O pai do Mordechai ben David, chamam ele, como ele chamava? David Verdiger. Chamam ele no primeiro Siyum HaShas nos Estados Unidos, depois do Holocausto. Então deve ser no ano 52, 53, se eu não me engano, porque 45, se eu não me engano, tem um Siyum HaShas. Se você calcula cada 7 anos e meio, chamam ele para fazer o Kel Malei Rachamim. Kel Malei Rachamim, tá? Os Ashkenazim tem uma tefilá, que é uma tefilá de lembrar as Neshamot, tá bom? Lembrar as Neshamot. E é o Kel Malei Rachamim de pessoas falecidas. E o Kel Malei Rachamim muito forte que pegam é de dos Kedoshei HaShoah, os 6 milhões que faleceram. E o Siyum HaShas é um evento que foi dedicado, foi decidido para os Gedolei Israel, que é em lembrança aos 6 milhões de judeus que faleceram na Shoah. Então chamam David Verdiger para fazer Kel Malei Rachamim aonde? Aonde? No Siyum HaShas, eu acho que é 52, 53. Eu não pesquisei, eu posso ter errado os anos, tá bom? E lá foi muito emotivo. Por que foi muito emotivo? Porque David Verdiger, eu acho que ou em Auschwitz ou em Treblinka, ele estava em perigo de vida e o Nazi descobre que ele é um grande Hazan. Falou, se você cantar uma música para a gente emocionar a gente deixa você viver. E fizeram ele cantar Kel Malei Rachamim durante várias vezes, durante algumas horas, e os nazistas falaram, tá bom, você pode viver porque tua voz a gente gostou do show que você fez. Então mesmo Kel Malei Rachamim, o mesmo Kel Malei Rachamim, que ele cantou em Auschwitz ou em Treblinka, eu não pesquisei os detalhes, Chaval, uma história dessa, você não joga assim sem pesquisar direito, ele está cantando de volta para todos os Yehudim no Siyum HaShas, lembrando os que morreram e mostrando como a gente está vivo, a gente está aqui para comemorar. Mas voltando onde a gente estava, então os judeus estão saindo de Jerusalém, e aí Al Neharot Bavel, a gente chega nos rios de Bavel, Sham Yashav no Gambachi no Bezochim Etzion. Lá a gente sentou e chorou quando a gente lembrou o Sion. E de repente o que aconteceu foi que os babilônios que destruíram o primeiro Beit HaMikdash pedem Shiru lá no Mishir Tzion. Cantem pra gente a música de Tzion. O que eles queriam? Que os Leviim cantem as músicas do Beit HaMikdash para eles se divertirem. Então o que os Leviim fizeram? Assim conta a Gemara, eles pegaram o dedão, tá bom? Vai dar aflição, tá bom. Eu já estou preparado. E todos quebraram o dedão. Todos se quebraram o dedão e de repente, se você toca qualquer instrumento de sopro, um dos dedos para tocar nota é o dedão. Então sem o dedão não vão conseguir tocar o saxofone, o que foi? Não era o saxofone, obviamente, tá bom? Seria o quinor, né? Velho quinor, tá bom? Os que estão descritos no Teilim, eles não conseguiam tocar. Então eles falam, ele falou, como a gente vai conseguir cantar as músicas do jeito que a gente cantava no Beit HaMikdash, na abertura dos portões, Aladmad Nechar, em uma terra estranha, de jeito maneira. Então eles se machucam, se transformam em deficiente, não conseguem tocar, e Meshkachech Yerushalayim, Tishkach Emini, Deus, se você esquecer de Yerushalayim, pode esquecer do meu braço direito. E eles se fizeram deficiente. E aí Nebuchadnezzar não conseguiu se divertir, porque realmente ninguém conseguia tocar. Os profissionais, vamos chamar assim, estavam deficientes, então não conseguiam segurar os instrumentos. Isso aqui está no Teirim, isso está na Gemara. Fala, Yonatan Benuziel! Fala, Yonatan Benuziel! Naquele momento, a Kadosh Baruch Hu mandou um vento, uma nuvem muito forte, que pegou todos os Leviim e transferiu eles para o outro lado do Sambation, do rio Sambation. E o rio Sambation é um rio onde ele joga pedras durante 6 dias por semana e no 7º dia ele descansa. Então não dá para passar por esse rio, porque no 7º dia é Shabbat, Sambation. Ele descansa, não dá para passar. E as 10 tribos perdidas estão atrás do Nahar Sambation. E lá eles são considerados Brei Moshe. É isso aqui, já é para um outro shur, que é o shur realmente que vai dar no Shabbat. No Shavuot, Bezat Hashem. Mas aqui o pessoal fala, escuta, Ezra Sofer está procurando os Leviim, ele não consegue encontrar. Óbvio que não, a maioria dos Leviim sobraram muito poucos. Eles estão do outro lado do Sambation, eles estão com as 10 tribos perdidas, a maioria dos Leviim, como eles são chamados lá de Bnei Moshe. Então como você queria encontrar eles? Mas, se isso bate com o que a gente está falando ou não, fica um pouco difícil, é para responder nós Leviim, porque não fomos. Ezra Sofer procura e não acha, assim tem escrito em Ezra. Ele chega ali que nós. Então, Ezra Sofer, ele está reconstruindo o Beit HaMikdash, reconstruindo o povo judeu na terra de Israel, que é algo extremamente importante. E como a gente falou no shiur passado, a gente tem o Bavli e Yerushalmi, e o Bavli é o que predomina. No segundo Beit HaMikdash, a gente tem 2 yeshivot simultâneas, a da Babilônia com Israel, e da Babilônia tem muitos sábios. E você vê na Gemara muitas menções, Bemarava Amara, Amru, lá em Marava, Marava se refere ao oeste, Israel, porque a Babilônia está ao leste, Israel é Bemarava. Então, algo interessante, Lechadodi, normalmente quando termina Lechadodi, a gente faz boi e bechalom, a gente vira para onde? Para onde a gente vira? Para trás, né? Então se vocês forem para Tzfat, de repente você vê que todo mundo vira para o lado. Como assim, para o lado? A gente vai Lechadodi, a gente vira para trás e a gente vai receber o Shabbat. Como se recebe o Shabbat? É a menção que o Arizal fazia com os alunos dele, que ele saía para o campo e ia receber o Shabbat com o sol se pondo. Você vai para onde o sol se põe. Então, nós estamos acostumados aqui no Brasil, né? Todo mundo que está para esse lado do mundo, que a gente vira para o leste para rezar. Mas não tem nada a ver com o sol. É onde nasce o sol, não. É onde está apontado Yerushalayim. Então, o pôr do sol, a gente vira para trás para o Ma'arav. Mas se você está no norte de Israel, você precisa virar para o... Desculpa, se você está no norte de Israel, você reza para o sul. Mas receber Shabbat é pôr do sol. Então você não vai virar para trás. Você vai virar para onde o sol se põe, não deixa de ser o oeste. Então se você está em Tzfat, eu lembro Tzfat, mas qualquer outro lugar que for assim, no Boi Bechalom, você não vai virar para trás. Você vai virar para o lado, você vai virar para onde o sol se põe. Então, isso aqui é só uma menção, que é Bedera Chagav. Então, o que acontece é, vamos voltar, Ezra Sofer está procurando todo mundo, e ele precisa reconstruir, e muita gente não subiu. E ele é um grande, grande, grande feitor de Am Yisrael. Ezra e Nehemiah, ele vem, ele insiste, daria vez, dá dinheiro para a gente construir o Beit HaMikdash. Por favor, ajuda a gente. E os últimos 3 profetas, Haggai, Zechariah e Melachi, são os últimos 3 livros, né, dos Neviim. O Tanakh está composto, né, de 24 livros. No Treyassar, um dos livros que são 12 livros juntos, você tem Haggai, Zechariah e Melachi. São os últimos 3 Neviim, os últimos 3 profetas, junto com Ezra Sofer, que é o grande líder, junto com Nehemiah, eles decidem que eles precisam manter um povo judeu com uma nova fórmula. Porque o segundo Beit HaMikdash, a gente não tem a liberdade do primeiro. Nós somos um país... uma colônia, vamos dizer assim. A gente começa o Beit HaMikdash, a gente é uma colônia dos persas. No meio acontece Hanukkah, a gente é dos Yevanim, dos gregos, e termina os romanos. A gente não tem liberdade, não tem autonomia, não tem reis e não tem profetas. E agora o Anshei Knesset HaGdolah, que Ezra Sofer, que a gente está falando que esse líder, ele funda, ele pega 120 rabinos, e com o Anshei Knesset HaGdolah, ele vai... formar. Como que a gente vai montar o povo judeu sem profecia? Eles inventam a tefilá. Esse sidur não existia no primeiro Beit HaMikdash. Isso não existia. Isso aqui é uma invenção do segundo Beit HaMikdash. Como muitas outras coisas, a gente tem Takanat Ezra, que não existia no primeiro Beit HaMikdash. Ler Torá segunda e quinta na sinagoga? Não, isso não tinha. Isso é Ezra Sofer. Porque a gente não pode ficar 3 dias sem conexão com a Torá. Então, se você tem Shabbat, você precisa colocar, tá terça. Não, mas se for terça, sexta. Não, mas ficou muito perto do Shabbat. Então, o mais distante possível seria segunda e quinta, que dá 3 dias de margem, mas entre segunda e quinta você tem Shabbat no meio, em 7 dias você precisa colocar pelo menos 3 dias no meio, um montão de coisas que Ezra Sofer ele fez, e ele estava formando como que o povo, nessa situação sem profecia, com uma conexão mais fraca de Hashem, como a gente consegue inventar o Atfilá, que é o Sidur. Inventaram várias e várias coisas, fizeram também muitas leis, vamos dizer, sociais. Por exemplo, se está chovendo e a rua está toda de barro, você pode pisar no campo do lado, mesmo que você vai pisar na grama do outro. E todo mundo, decidiu, isso está em Roshan Mishpat, isso aqui está no final de Gumará, Maserra do Abacama. Várias takanotas, mesmo sociais, econômicas, ou familiares, coisas assim, Tvilat Ezra, todo esse tipo de coisa, Ezra Sofer ele fez, porque o povo judeu está entrando num novo formato, e ele precisava dessas takanot. Então Ezra Sofer ele montou o Knesset HaGdolah, Anshei Knesset HaGdolah, e eles inventaram todas essas coisas. Então a segunda Mishnah de Masechet Avot começa, Shimon HaTzadik, Haya Mishaerei Knesset HaGdolah. Shimon HaTzadik era dos últimos de Knesset HaGdolah. Ele está vendo que, escuta, a gente está começando o segundo Beit HaMikdash, e agora a desconexão está muito forte. Porque a Sheik Knesset HaGdolah, o que faz para a gente a ponte? Você tem um Ezra Sofer, que ele viveu com profecia, Haggai, Zechariah e Melachi, que foram profetas. A gente tem um Nehemiah, que foi um grande líder da reconstrução. Ele que levanta as muralhas de Jerusalém, é Nehemiah que faz. Não as que a gente tem hoje em dia, tá bom? Mas o primeiro as muralhas é Nehemiah que faz. Porque ele entende que precisa de uma certa segurança. Então, leis, vamos dizer, políticas, sociais, várias coisas interessantes que vocês vão ver essa reconstrução. E Shimon HaTzadik, ele entende, escuta, achei que não ia saber lá, a ponte está acabando. O que, que eu vou deixar para a próxima geração? Está começando uma nova geração onde eles não têm aquela conexão. Está chegando uma geração onde não conheceu Halab. Está vindo uma geração no mundo Ashkenazi que não conheceu o mundo das Yeshivot na Europa. E, de repente, outro mundo. É outro mundo. Eu usei no Yeshiva, Yeshiva Tells, nos Estados Unidos, e o meu Rosh Yeshiva, ele estudou em Tells, na Lituânia, ele era aluno, não é que ele é um cara que tinha 2 anos quando ele saiu, ele sobreviveu sendo um Rosh Chabura no Holocausto. Eles pensavam diferente, eram pessoas que pensavam diferente. Rebele Galupkin, Rav Herschel Baron, não são pessoas que nasceram nos Estados Unidos, eles nasceram no mundo Shelpam. Eu lembro quando minha avó faleceu, né? Me pediram para falar no respeito da minha avó, no Shloshim, no final da Shiva. Eu falei no Mekor Chaim, e eu falei, escuta, faleceu alguém de outra geração, faleceu alguém que viveu Halab ainda, viveu a Síria, viveu o Líbano, é outra coisa. Não é alguém que nasceu no Brasil, já tem a mentalidade brasileira e aprendeu de, alguém que estava lá. Minha avó não é Halab, ela nasceu no México, mas meu avô era de Halab. Ela ainda viveu essas pessoas e é outra mentalidade. E de repente, quando terminou uma geração dessas, terminou uma ponte. Terminou uma ponte. A gente é outra geração. Então, eu conheci pessoas que conheceram o Hafetz Chaim. Pessoas que conheceram outro nível, outro nível. E isso eu conheci. Mas eu não conheci o Hafetz Chaim. Eu não conheci o mundo da Europa, eu não conheci Halab. Eu conheci pessoas que... E Shimon HaTzadik, ele fala, escuta, a gente que faz a ponte está terminando. Eu sou dos últimos de Knesset HaGdolah. O que, que eu vou deixar? Como base, como pilar para a próxima geração. Hu Haya Omer, ele fala assim. Al Shoshad Varim Olam Omer. Saiba que o mundo é composto de um pilar de A3. Ele não falou 4 e não falou 2. Porque quando você tem uma cadeira de 4 pés, saiba que dá para tirar uma e ainda tem estabilidade. Quando você tem de 3, você precisa deixar a distância muito, 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 muito. A distância precisa ser exata entre elas, quer dizer que os 3 pés, sem um você cai. Não tem como você se sustentar por um deles. E Rabotai Shimon HaTzadik, eu vou explicar para vocês do jeito que eu escutei em nome do Maharal, ele vem explicar para a gente, escuta uma coisa, a gente se acostuma a falar, ah, tá bom, sabe quando alguém te faz uma reclamação, você fala, tá bom, mas, o tá bom, mas, ele vem falar, isso não existe, o tá bom, mas, aceita, porque você precisa, tem 3 campos que você precisa estar bem neles. Porque se você não está bem nesses campos, escuta, é verdade que eu não estou bem com a Torá, mas eu estou bem no Chesed. Eu não estou desvalorizando o Chesed, mas saiba que o mundo depende de 3 pilares. E você precisa estar sempre trabalhando nesses 3 pilares e ter firmeza nesses 3 pilares. Ala Torah, ala Vodá, desculpa, Dala Gmilut Chassadim. Torá, Avodai, Gemilut, Hassadim. Vamos estudar um pouco o que, que é e por que é. E sobre isso eu queria abordar o shiur de hoje. Ala Torá. A Torá é que ensina eu, Milan, eu, judeu, como viver eu comigo mesmo. Eu comigo mesmo. A Torá é quem me coloca as minhas diretrizes. Quem eu vou ser comigo mesmo? O Shabbat não é contra o outro, não. É eu comigo mesmo. Não tem nada a ver com o companheiro, não tem nada a ver com minha conexão com Hashem, tem a minha conexão eu me encontrar. A Torá é que faz eu, judeu, encontrar comigo mesmo. Se você não se encontra de verdade, vai ser muito, muito difícil se arrumar outro. Minha esposa, um tempo atrás, alguém foi conversar com ela, que o Shalom Bayit não estava tão legal. E foi conversar com ela. E começaram a sentar. Tá bom, papo aqui, papo ali. Primeira conversa, sempre falando do cônjuge, E isso começou. Depois da terceira conversa, chegou para mim e falou, Milan, eu mudei o foco. Falou, o que foi? Enquanto essa pessoa não se encontrar, não tem o que falar do outro. Não adianta você tentar melhorar um relacionamento só querendo ver o que o outro precisa mudar. O que eu preciso mudar em relação ao outro? Você se encontrou, você está feliz com você, você tem uma vida boa, você sabe o que você quer. Primeiro você precisa se encontrar. Se você não se encontrar, tá a mim de verdade, impossível você se encontrar com outra pessoa. Enquanto você não souber quem é você, você nunca vai conseguir levar um casamento, por exemplo. Justo nesse caso era o exemplo, né? Que era relacionamento. Você não vai conseguir, impossível. Impossível. Se você sempre achar que lá tem problema, primeiro se encontra. Quem sou eu? O que eu quero? Aonde eu tô? Em qualquer coisa de relacionamento no mundo, você nunca vai conseguir se relacionar se você primeiro não sabe quem é você. Ala Torá. Torá é em relação ao Yudi e ele mesmo. Que vida eu tenho? Quais são meus valores? Quais são meus ideais? E aonde eu quero chegar? Segundo ponto, Ala Avodá. Avodá representa Tfilá. Avodá representa Tfilá. E como a gente falou, Anshei Knesset Dagdolá colocaram pra gente, Alachot, relacionamento, a relação que você não pode estar distante da Torá. Não pode ter 3 dias um judeu sem escutar a leitura da Torá. Não pode. Ah, isso é Alachá com homem. O conceito vai para todo mundo, não é só para homem. A gente precisa ter uma vida relacionada com a Torá. Por quê? Senão você não sabe quem você é. Um dia você está na balada, outro dia na sinagoga. Você fica na sinagoga até tarde e de repente você está correndo para o esquenta. Onde você está? Onde você está? Quem você quer? Você quer uma vida de balada? Ótimo! Então, eu não sei para onde leva isso. Você quer uma vida de sinagoga? Quem você quer? O que você quer? Não, escuta, isso acontece muito, mas muito, muito em homens, né? Eu lembro um menino que fez chuva, ele me contou que ele tinha aqueles rabinos que eu não gosto dessa pegada, mas às vezes funciona. Normalmente, balei chuva, eles têm uma pegada muito agressiva, tá bom? Muito agressiva. Então, ele tinha um professor bal chuva, é aquele que fala tudo na cara, arrebenta tudo, não são todos, tá? Eu estou generalizando, eu estou pensando em alguém específico, mas isso existe, tá bom? Eu converso muito com minha esposa, né, que Baruch Hashem chegou a trabalhar muito com Balei Tshuva, mas do 0, 0, 0, e eu falo quando é zero, eu cheguei a pegar pessoas mamás do mundo mais inferior possível. Mas o que vocês pensarem do pior, tá bom? E vocês conhecem pior do que eu, é pior ainda, tá bom? Literalmente, tá bom? Eu cheguei a ter chavruta com... Tá, não vou falar isso, obviamente, não em frente de câmera, tá bom? Mas do mundo mais inferior. E eu tive a educação de Derachea Dar Renom. E minha esposa fala a mesma coisa, a gente tem o mesmo dilema, né? Que às vezes precisa dar uma porrada, eu não consigo. Alguém chega e fala, não, Rabino, que eu pequei isso, não, Hashem te aceita. E quando você pega aquele bate, você vai pro inferno, você tá louco, onde você quer chegar? Então o que aconteceu foi, né? Que eu tinha esse meu aluno, que ele também tinha esse professor Baal Tshuva. Ele falou, escuta, o Moré Martim me arrebentava. Eu falei, me dá um exemplo. Eu falei, escuta, eu chegava no Shiur, ele falava muito dessas saídas, tá bom? Ah, não leva a vida do jeito que quiser, tá vendo? Não sou Baal Tshuva, não consigo terminar até o final. Aí ele falou, se eu saía Motzei Shabbat, eu tentava pular o Shur, porque o Rabino ia me arrebentar, ia me acabar. Aí ele ficava me ligando, onde você tá? Eu lembro uma vez que, tá, eu comecei a Shur ou não furo. E eu comecei a parar de sair, até que não aguentei, caí de novo, Motzei Shabbat, saí. Ótimo. Eu chego, acho que era de quartas, o Shur, né, em Baracas, do Moré Martim. Chego quarta no Shur, meu aluno está me contando. Eu sabia que termina o Shur, eu escapo, o Rabino vai me caçar. Ele vai me caçar e mentir, eu não minto. Então eu vou escapar. Nico pode ficar. Ele levantou e foi me buscar. Onde você estava, Motsei Shabbat? Onde você estava sábado à noite? Onde você estava? Aí eu falei, tá, Rabino. Fala uma coisa, Nico. Fala, como que você quer casar? Falou, como assim? Não, você quer casar com lixo ou com boa menina? Não, como assim? Espero que com lixo. Se você é lixo, por que você quer que alguém te valorize? Quem vai ser a coitada que vai pegar o lixo que você é? Falou, não, mas vai com calma. Com calma. O que você sai? Com quem você sai? O que você faz? O que você bebe? Por que uma boa menina te merece? Eu nunca falaria isso. Nunca falaria uma coisa dessas. Ele falou, esse era o tipo de shiurim que eu tinha com o Moré Martim. Tá bom? Eu falei, uau. Falou, mas é bom ou ruim? Falou, não, para mim funcionou. Tem muita gente que nunca mais quis pisar, tá bom? Nunca mais quis pisar. Arabotai, a primeira coisa que você precisa se encontrar, tá bom? No caso lá, o Moré Martim iluminou ele, fez ele se encontrar, ele começar a pensar, realmente, você não quer se relacionar com lixo. Então, o que, que te dá direito de você ser lixo? Né? A gente tem muito no mundo dos meninos, né? O cara de 35 anos, ele fala, tá, eu tenho um shidur, quantos anos ela tem? Escuta, 28. Não, eu quero jovenzinha. Senhor, não, escuta, por que ela sobrou? E por que você? Eu sou perfeito. E o outro sempre é problemático. Esse pessoal que não se encontra, não se acha. Então, escuta, você é perfeito e sobrou. Pode ser. Por que não pode ser uma menina tão boa também, que também, escuta, igual você, que não se encontrou até hoje, é só isso. Mas, gente, enquanto você não tem Torá, você não para e foca em você, você não vai conseguir andar para nenhum lugar. Fala Shimona Tzadig Misharei Knesset Agdolá. Primeiro saiba quem sou eu, o que, que eu quero da vida. Pega um foco. Começa a pegar os valores que a Torá te coloca como norte na tua vida. Se encontra. E se você não quer Torá, assume que você não é nada. Se você não quer ter uma vida ética, assume que você não presta. Só isso. Só isso. Não, eu não presto, mas ela precisa prestar. Eu quero fazer tudo errado e meus filhos precisam ser bons. Sabe todos esses tipos de... Primeiro ponto, Alá Torá. É relacionamento você com você mesmo. Segundo, Alá Avodá. Alá Avodá. Avodá representa Tfilá. Rabotai, Deus não precisa da minha reza. Eu prometo para vocês que Deus não precisa da minha reza. Eu preciso rezar. Eu preciso de Deus na minha vida. Alá Avodá. A reza é o relacionamento de eu com Hashem. Coloca Deus na tua vida. Primeiro ponto, descubra teu norte. Aonde você quer chegar? Quem é você? Descubra! De onde você vem? Para onde você vai? O que, que você quer? O que, que você sonha? Quais são as tuas ambições? Alá Avodá. Segundo ponto, coloca Hashem na tua vida. Andar sozinho é muito difícil. Deus não precisa de você. Deus se vira com quantos bilhões de habitantes tem no mundo? Alguém consegue me ajudar? Eu não tenho ideia. E quantos seres vivos tem no mundo? Quantas galáxias existem? Eu faço a diferença? Sim, você precisa acreditar que se Deus colocou você, é que você tem como fazer a diferença. Mas não é que Ele precisa de você. Deus não te colocou por acaso. Deus não te colocou por acaso. Porque se Deus não precisasse de você, e você não fosse, desculpa, se você não fosse uma peça importante para o mundo de Deus, você ia nascer mais tarde, falecer mais cedo, ou nem ia ser criado. Se Ele colocou é porque sem você o mundo não é perfeito. Saiba disso. Se cobre. Sem você o mundo não é perfeito. O mundo não ia se virar. Essa semana recebemos os maiores rabinos, né, de Israel no Brasil. Escuta, Deus, você não precisa de mim. Se Deus não precisasse de você, não, desculpa, Deus não precisa. Se você não fosse uma peça importante, porque, escuta, estava aqui o Rav Yaakov Willer, estava aqui o Rav Malkiel Kotler, o Rav Galai. Quem sou eu? Se seria quem sou eu, o mundo teria Rav Galai, Rav Moshe Hillel, o Rav David Yosef, já. Se Deus colocou você, é que sem você o mundo não está perfeito, o que, que Deus quer tirar do mundo. Mas Deus não precisa de você. Você precisa de Deus. Alá Avodá, a conexão de o ser humano com Hashem. E por último, Ve'al Gmilut Chassadim. Quem que são teus amigos? Você em relação ao próximo. Sem esses três pés, você está incompleto. Não, eu dedico muito pro Chesed. Mas a vida de Torá, a religião, tá faltando. Tá faltando. Esse Shabbat, eu dei um Dvar Torá, e não tinha nada a ver com o que eu falei, mas eu falei uma frase que talvez eu falei errado, ou talvez eu fui mal interpretado. E me interpretaram que eu saí contra psicólogos. Tá bom? Me interpretaram que eu saí, que o Milan acha que psicólogo é besteira. Eu não falei disso. Não tinha nada a ver com o que eu falei. Tá bom? Não tinha nada a ver. E Baruch Hashem, 90% do público gostou do que eu falei e pegou o ponto. Mas teve gente que entendeu o que eu falei contra psicólogos. Então, quando o seu Dash Lishida, alguém veio para mim, um bom amigo, e eu adorei que ele veio para mim. Porque como eu falei para ele, eu falei, escuta uma coisa. Você nem estava na palestra, né, no Dvar Torah, e você está vindo me chamar atenção, entre aspas. Não veio chamar atenção, veio conversar. Você podia fofocar como quem te fofocou, e você preferiu não fofocar e vir conversar? Então, primeiro, muito obrigado. Eu te agradeço de coração. E segundo ponto, não adianta eu tentar me explicar para você, porque se você já escutou a fofoca que eu falei, quer dizer que teve gente que entendeu isso. Então, se eu explicar para você, você entendeu o que eu não falei, mas eu não me expliquei bem o suficiente, teve gente que entendeu diferente. Então, eu realmente preciso, talvez, me explicar. E aí, Baruch Hashem, como que essas pessoas são pessoas influentes na comunidade, eu recebi um call já no domingo, tá bom? De alguém da família, que é bem em frente na... Escuta, eu já escutei que você não quis dizer, mas entenderam e eu queria te explicar a necessidade e a importância. Quando você poderia se reunir comigo, quando você quiser? E Baruch Hashem se reuniu, alguém bem, bem, bem influente, Baruch Hashem, na nossa comunidade, né? Na comunidade paulista. E essa pessoa começou a me explicar da importância da psicologia e da importância de se tratar. Eu falei, escuta, eu nunca falei, eu não tenho nada contra. A única coisa que eu falei é, do jeito que a gente está vivendo, pela exposição e pelos sonhos, em vez de ser real, a gente está causando que o pessoal está trocando o psicólogo em vez de conversar com os pais. Óbvio que na situação que está, você precisa de ajuda profissional, você vai para profissional. Mas por que a gente chegou de precisar e a gente não é uma pessoa problemática? É o mundo do jeito que está indo, é isso que eu quis dizer. E eu não falei de psicólogo, não tinha nada. Eu falei essa frase, falei, mas não é isso que eu quis dizer, mas está ótimo. E me explicou. Mas foi uma aula que eu recebi. Eu agradeci pela aula porque eu adorei. Aprendi muito, 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 muito. E amei essa aula que eu recebi. E até, entre aspas, né, eu faria esse erro de novo para receber mais uma aula dessas, tá bom? Porque realmente eu aprendi muito, né? Eu até brinquei no final da reunião, não lembro se eu falei para essa pessoa ou se falei para outros amigos, eu tô a fim de inventar mais alguma coisa errada para receber mais um call e aprender mais tanto, porque eu realmente aprendi muito. De uma visão profissional que eu conheço da Torá, e tudo eu concordei, e tudo eu achava igual, e realmente é admirável, admirável certas coisas que as pessoas estão fazendo aqui na comunidade, tá bom? Mas foi muito interessante que todo mundo profissional de psicologia várias vezes bateu fé, religião, fé, religião, com psicologia, com profissional. Não era um shiur de Torá. Não era um rabino que estava me dando aula, era uma pessoa que tem muito mais acesso ao mundo profissional do que eu, e eu tenho muito mais acesso do mundo de Torá do que essa pessoa. E muitos exemplos que essa pessoa trouxe, em vez de ficar maçante, eu sei, né? Tipo, um momento ele falou de toque. Sim, o Razonish faleceu em 56, já falou de toque. Mas eu não falei para a pessoa, porque tipo, senão estava parecendo que eu não fui lá para receber nada. Tudo realmente aceitei, concordei, tá bom? E realmente eu agradeci porque foi interessante para mim e eu aprendi muito assim dessa conversa. Mas um montão de gente fala, não, mas se acontece uma coisa dessas, olha que você é profissional. Escuta, eu, de jeito e maneira nunca neguei e nunca falei, mas o que para mim foi muito interessante foi que estamos falando de pessoas com problemas, tá bom? Psicológicos, às vezes psiquiátricos, às vezes autismos, e que a pessoa está diagnosticando. Quantas vezes bateu fé, religião? Fé, mundo profissional, não mundo rabínico. E eu achei uau, eu achei isso extremamente interessante, não porque eu travei nisso, tá bom? Não porque eu travei nisso, porque, de novo, escuta uma coisa, Torá, Avodá e Gmilut Chassadim. Os três juntos, sem os três juntos não andam. Eu vou contar umas histórias que parecem extremistas, mas eu não quero levar para o extremismo da história, tá bom? Não tem nada, eu quero mostrar a parte humana dessas histórias. Eu vou falar de pessoas, que essas pessoas não eram pessoas, eram anjos. Era o máximo do povo judeu no nosso último século. Pessoas que chegaram a ter coisas, entre aspas, anormais na vida deles de tão espiritual. Mas olha a parte humana que eles tiveram. Eu quero ir para um extremo, depois eu quero voltar para outro extremo. Rav Shlomo Zalman Oirbach. Rav Shlomo Zalman Oirbach faleceu em 96. Um dos maiores rabinos da nossa história. Um dos maiores rabinos da nossa história, Posek de Jerusalém. Uma pessoa que todas as fotos dele estão com um sorriso de ponta a ponta. E eu vou contar um segredo para vocês. O primeiro filho dele, Rav Shmuel Oirbach, não teve filhos. O segundo filho dele, Rav Aziel Oirbach, não teve filhos. O terceiro filho dele, eu não estou falando em ordem porque eu não sei a ordem, Rav Avrom Dov Oirbach, que casou com uma mulher de Tivéria, A mulher, infelizmente, tinha problemas mentais e tinha um filho com problemas mentais. O último filho dele, acho que era Baruch, eu não lembro qual que é o nome, ele está atravessando a rua. No último Shabbat Brachot do primeiro filho dele, é atropelado e falece. Ele não teve uma vida da mar de rosas. Não, uma pessoa que nunca reclamou. Uma pessoa que nunca parou de sorrir. Uma pessoa plena. Um tzadik que nunca brigou com ninguém. Uma pessoa que ele era 100%, vamos chamar Haredi, tá bom? Ou seja, da linha da kipa preta, não da kipa branca, mas que todas as linhas do povo judeu falava, ele é nosso rabino. Todo mundo achava, os Faradim achavam que, os Ashkenazim, ele era Ashkenazi, os Yerushalmi, ele era Yerushalmi, os Litaim falavam, não, ele era mais Litaí, porque ele era Rosh Shiva, Neshivat Kol Torah, que eu sei que ele era Litaí. Os Mizrahi, o pessoal de Kippa Surga falava, não, ele é simpatizante Mizrahi, que ele tinha a ver tanto com o Rav Tzvi Yehuda Kook e tanto com o Rav Shlomo Goren. Os Faradim falavam, ele ama os Faradim. Incrível, sabe aquele rabino que ele tem uma linha muito clara, que o pai dele era Chaim Leib Oirbach, era inclusive até Canaí. Tá bom? Canaí é dos extremistas, assim. Eu não gosto dessa palavra porque não é real. E o filho dele, todo mundo entende diferente. E os filhos do Shlomo Zalman Auerbach voltam a ser como um avô em vários aspectos. Então ele é uma pessoa, coisa mais leve possível. Era Shlomo Zalman Auerbach, quando faleceu a esposa dele. Isso precisa ter muita coragem. Precisa ter muita coragem para fazer. Quando faleceu a esposa dele, tem um costume no povo judeu que quando falece um cônjuge, o outro vai no corpo antes de enterrar, pedir desculpa. É impossível você viver 10, 15, 20, 30, 50, 60, 70 anos com uma esposa ou um marido e vocês não se machucarem. Isso é impossível. É impossível. Então, o costume no povo judeu é, antes de enterrar, vai, se é a mulher, vai o marido e os filhos, um de cada vez, e pede desculpa. É impossível você não machucar seus pais. Infelizmente, é errado, mas não dá para não. Nós somos seres humanos. E se é um homem, então vai a mãe e os filhos. É costume a missa. Rav Shlomo Zalman Auerbach, quando falece a esposa dele, ele vai até o Kever. Ele vai até o túmulo. Ele fala, tem um costume no povo judeu de pedir desculpa para a esposa antes de enterrar. Mas eu não tenho do que te pedir desculpa, porque eu nunca te machuquei. Eu estudei em Kol Torah, e quando eu estava noivo, eu fui fazer a drachá de Hatanim com o meu Mashgiach. O Mashgiach de Kol Torah, Reb Yitzchak Yerucham Brodiansky, que ele é genro do Rav Shlomo Zalman Auerbach. Ele veio para mim e isso ele fala para os Hatanim. A história está mal contada. Eu vou te falar como se conta em casa essa história. Rav Shlomo Zalman Auerbach levantou e foi até lá. E falou, o costume no povo judeu é de pedir desculpa para a esposa antes de falecer. Eu não tenho do que pedir desculpa. Porque a gente sempre viveu uma vida alpi Torah. E se a gente viveu tudo que a Torá escreve, um nunca machucou o outro. A gente fez o que era certo. E se se ofendeu, mas era Alahá, isso é assim que é. Avotai Torá, Avodai Gmulot Chassadim. Se você não tem os três juntos, não anda. Eu quero ir para um outro extremo. Então vamos lá. Na Yeshiva do Hafetz Chaim, ele tinha o aluno dele chamado Rav Elchanan Wasserman, o número um, vamos chamar assim, tá bom? O Rav Dipanovich conta que quando ele entrou em Radin, na Yeshiva do Hafetz Chaim, ele estava procurando um Havruta e ele quis estudar com o Rav Elchanan Wasserman. Mas Rav Elchanan Wasserman tinha algumas condições. Primeira condição, eu estudo 10 horas seguidas, não se para no meio. Se você não está pronto, se você quer 3 mais 3, comigo não vai. Essa eu aceito. A gente estuda de pé. E não se para para nada. E essa era a Havruta de Radin. Rav Dipanovich com o Rav Elchanan Wasserman. Então, sounds, né? Parece uau, que extremista. Mas olha como muda a história quando você pega os nuances da história. O Rav Elchanan Wasserman, ele está casado e ele está estudando em Yeshiva. Ele está no meio do estudo. A família dele vivia numa cidade chamada Baranovich. E ele está estudando em Radin. São duas cidades, tá bom? Provavelmente não é tão longe, mas se a gente está falando nos anos... Se o Hafetz Chaim faleceu em 33, se eu não me engano, a gente está falando dos anos 10 ou 20, tá bom? 1910, 1920, estão por esses anos, tá bom? Estão por esses anos. Eu nem sei se chegasse entre as guerras ou antes da Primeira Guerra Mundial. Então, o Rav Elchanan Wasserman está estudando, e a esposa dele está em Baranovich, numa outra cidade que não é tão longe, mas... do jeito de se locomover naquela época, é longe. E de repente alguém pede e fala, Elchanan Mazaltov. Ele olha assim para o lado. Ah? a tua esposa acabou de dar luz para um menino. Ele vira mais alto e continua estudando, não para. 10 horas a gente não pode parar. Terminou o seder dele de estudo, ele vai para o Hafetz Chaim. Fala, escuta, Rav, eu mereço um mais alto. Fala, puxa, Mabruk, tudo, o que, que foi? Eu tive um menino. Upa, que legal. Fala, escuta, eu preciso viajar para o Brit Milá? Então o Hafetz Chaim pergunta para ele. Eu estou contando a primeira história e depois estou corrigindo a história. Por acaso, você vai ser o Sandak? Ou não. E se é morrer? Não. Então por que você precisa ir? Por que você precisa parar de estudar? História, uau, loucura. Então essa história venderam para mim por muitos anos como olha quanto que precisa estar encaixado na Torá. Muito mais tarde eu comprei um livro chamado Zehav Misheba. É um livro do Rav Moshe Shmuel Shapira e ele traz essa história. O Rav Moshe Shmuel Shapira é aluno do Hafetz do Rav Elchanan Wasserman. Ele estudou na Yeshiva de Baranovich quando o Rav Elchanan Wasserman era o Yeshiva e ele é aluno. Ele traz exatamente a mesma história. O Hafetz Chaim pergunta para ele, fala uma coisa, você vai ser o Sandak? Não. Você vai ser o Moel? Não. Como termina a história? Continua o Hafetz Chaim. Então você não tem por que estar. Então pede permissão para tua esposa para ver se ela te deixa. E se ela te deixar, por que você vai viajar? Ou seja, o Hafetz Chaim entendeu. Torá, Torá. Mas sem Gmilut Chassadim não anda junto. É um pilar faltando o outro. Sim, é uma outra realidade. Estamos falando de outra realidade, de outro mundo. Não é para o nosso mundo. Não tem porque a gente aprender disso. Não existe essa situação de você não estar do lado da esposa, nada da luz. É outra realidade. Mas se você estiver vivendo naquele tipo de mundo, mesmo naquele tipo de mundo, pergunta para a tua esposa e vê o que ela diz. Na verdade, eu comentei no Shabbat, um shiur que dei aqui na semana passada, eu comentei de Rabbi Akiva. Então, Rabbi Akiva, o que aconteceu? Ele passou 12 anos e ele está voltando para casa. Por que ele está voltando para casa? Porque ele quer estudar. Por que ele está voltando para casa? Porque ele entende que ele tem uma família. Quando ele está voltando para casa, o que ele escuta pela porta? O vizinho, o Rachá, como que a Gemara chama, criticando. O que, que você casou com esse homem? Ele está nem aí com você. Teu pai fez bem de deserdar ele. Ele te deixou uma viúva em vida. É isso que ele está falando, né? Então vem a Rachel e fala, se ele me escutasse, ele pode ficar mais 12 anos. Mais 12 anos ele pode ficar. Conta que Rabbi Akiva nem entrou em casa a cumprimentar, foi direto, nem falou com a esposa. Então agora aqui eu paro e pergunto, um minuto. Rabbi Akiva por que estava voltando para casa? Para ver os filhos? Então, porque ele não parou para ver. Para dar um abraço na esposa? Porque ele não parou para dar um abraço. Então por que ele estava voltando para casa? Porque ele queria estudar, porque se ele não quisesse, a esposa fala o que quiser, já cansei, mas ele voltou para casa. Por que ele voltou para casa? Porque ele entendeu que tem um limite quanto que ele pode estar longe da esposa dele e da família dele. É verdade, 12 anos para a gente é muito longe, é muito distante do que a gente está do nosso mundo. Mas mesmo do mundo de Rabbi Akiva, a gente precisa trazer para o nosso mundo próximo. A partir do momento que ele viu que a esposa aceitou, ele voltou. Ou seja, se a esposa não aceitasse, ele não ia voltar. E se ele não ia voltar, a gente ia perder o Rabbi Akiva. Um minuto, como a gente vai perder a Rabbi Akiva? Porque se você não tem Gmilut Chassadim, a Torá não vale também. A vontade são três pés. E não adianta você estar trabalhando em um ou em dois. Você precisa estar trabalhando nos três. Ninguém pediu a perfeição. A gente precisa sonhar em perfeição. Mas precisa estar nos três sendo trabalhado. Os três precisam ser trabalhados. Um com ele mesmo, com Hashem e com o próximo. E se um deles você não está trabalhando, a tua cadeira não vai ficar de pé. O Maral vai mais longe, eu estou vendo que a gente acabou andando mais, um pouco mais no tempo, tá bom? Então, o Maral, ele trabalha que Torá, na verdade, é a Machshavá, é o pensamento, o Avodá é a fala, e o Gmilut Chassadim é a mão, é o ato. E ele coloca todo esse mundo, eu deveria abordar mais, quem sabe no próximo show a gente trabalha um pouco mais. Rabotai, eu termino com uma história para a gente entender, né, toda essa conexão. E como com o Yehudi precisa andar tudo de mão junta. Já falamos um pouco de Torá e Gmilut Chassadim falamos um pouco. Tinha um Yehudi que ele estava durante quase 5, 6, 7 anos. Eu não entendi da história se ele já estava 10 anos sem filhos, mas estava muitos anos sem filhos. E ele chegou num momento que ele estourou. E o que aconteceu com ele foi, escuta, Hashem, não tem uma midá nos últimos anos que eu não choro por filhos. Cansei, chega, não quero mais. Eu quero, mas cansei de te pedir. Então ele decide aquela manhã, ele acorda para Vatikin, uma noite inteira amargurado, chorando, desesperado, eu não vou pedir mais para filho. Acabou. Deus, eu tô há 10 anos chorando. Tem uma me dá que eu não pedi. Hoje, acabou. Não vou pedir. Ponto. Começa a shacharit, ele, não, mas como você não vai pedir? Não vou. Ele tá num dilema. Ele começa a me dar e decide, não tem filhos. Ponto. Não vou rezar. Não vou pedir. A me dá agora, vida segue. Vida vai para frente. Magen Avraham, Ata Gibor, Ata Kadosh, Ata Chonen, Ashivenu, Slach Lanu, Reina Bonieno. E para ele sempre funcionava assim. Ata Chonen, inteligência, Hashem, me dá inteligência para eu transmitir para o filho, então filho. Ashivenu, vindo da Torá Terra, eu quero estar mais próximo da Torá e filho. Slach Lanu, vindo que Katano, Deus, eu pequei tanto, então eu quero parar de pecar, mas eu quero ter um filho. Reina Bonieno, Geulah, o que é Geulah se não é ter filho? Refaeno, escuta, se eu não tenho filho é que eu estou com uma doença. Então escuta, todas as brachot para ele era filho. Barecha Leno, Parnassá, o que é Parnassá? Ter família, o que vale o dinheiro? Toda hora, minha cabeça entre a mão e ser, todo o povo vai se juntar e eu não vou ter com quem me juntar. Toda tefilá. Atachoné não passou, Achivé não passou, Slachlá não passou, Re passou, Refaé não passou, Barecha Leno passou, Tecabe Shofar passou, Achivá Shofté não passou. Foi passando até que ele chegou no Shema Koleno. Ele está para começar a Shema Koleno. Ele começa, ele está no Minyan Vatikin. Minyan Vatikin. Ou seja, estamos falando de 5:30 da manhã? Estamos falando de 5:15 da manhã, uma criança começa a chorar do lado dele. Ele começa a ouvir a criança chorando. E ele quebra. Ele começa a gritar, Ribono shel Olam! Por que essa criança está chorando e eu não tenho criança chorando em casa? Por favor! Ele faz uma tefilá que ele nunca fez. Porque é uma tefilá que ele está tentando não fazer, ele está tentando escapar, ele está lutando da midá inteira que ele não quer rezar. E de repente uma criança começa a chorar do lado dele no Vatikin, Vatikin. Dentro da sinagoga. O que tem uma criança fazendo na sinagoga Vatikin? Ele quebra aquele Shema Koleno, dura uma midá para ele sozinho. Só o Shema Koleno, ele não para de chorar, ele sai encharcado. Ele termina a midá, o pessoal já terminou lendo o Lechaber. Acabou a tefilá. Não tem ninguém lá. Ele terminou a midá, ele está sozinho na sinagoga. Ele não está entendendo o que aconteceu. Ele não conseguiu não rezar. Ela botar aquele fim de mês, a esposa dele atrasa, atrasa, atrasa. E 9 meses depois ele está com uma criança no colo. Ele não está entendendo o que está acontecendo. O que aconteceu? O que foi aquele choro no meio da reza? Ele começa a perguntar e começa a pesquisar e ninguém sabe do que ele está falando. Ninguém sabe o que ele está falando. Até que ele começa a conversar, um cara fala, ah! Será? Tinha um casal que teve uma criança e essa criança estava sofrendo de cólicas, tá bom? Mas ela está amanhã, todas vocês vão ser mães. Não saber que, quando começa as cólicas da criança, Hashem Yazor. Na minha primeira filha, eu resolvi. Se eu seguro a criança assim, segurando a barriga, esquenta, eu tinha a solução das cólicas. Sim, para a primeira, para a segunda nunca funcionou assim, aí já era assim. Aí para o terceiro, não existe como se salvar. Você é só fazer tefilá e chorar junto com a criança. Porque normalmente na primeira criança você é um pai jovem, tá bom? Você não está acostumado, nada foi muito difícil na tua vida. Sim, adolescente, a gente passa muitas coisas. Passa de verdade quando o Baruch Hashem, a vida começa a tocar. Não tome zelzelo, tá bom? Não tome zelzelo. Cada um tem suas coisas. E de repente, quando você é o cara que todo mundo gosta, e faz pouco tempo que você casou, todo mundo dançou com você, e você tem certeza que você foi o melhor noivo do mundo, tua esposa é a mais bonita da vida de todo mundo, e que todo mundo só pensa em você, e todo mundo fala de você. E você sabe, no meu Shabrachot, cada rabino que falou de mim, você só não percebeu que todo Shabrachot, todo rabino fala a mesma coisa, só muda o nome do noivo. Mas beleza, no meu noivado, o que falaram? E na minha roupa, o que falaram? Não, na minha roupa não falaram, já comentei com vocês que não sou fã de discursos de roupa. A escuta é... E você tá, e de repente você tem um filho que é o mais lindo, o mais fofo. Quando ele começa a chorar, você não tá lindo, não tá fofo, não tem nada. E você começa a sentir, eu sou um inútil. O que eu faço com esse... O que eu faço? Não, é só fazer assim. Então, o que aconteceu foi esse casal, primeiro filho, e começou cólicas. Ih, o cara tá desesperado. Aconteceu foi uma hora, ele precisa dormir, a esposa falou, vai dormir, eu cuido da criança. A criança chora a noite inteirinha. Quando o marido vai levantar para reza, a criança acabou de adormecer. Ele vai levantar para a vatiquina, acabou de adormecer. Ele vê a esposa, um trapo indo para a cama, acabado. Está 7 horas seguidas, indo e vindo, carregando uma criança no colo. Ele olha para a esposa deitada na cama e fala, isso não é possível. O que ela fez por mim? Eu vou fazer um favor para ela. Ele pega a criança, põe no carrinho, fala, eu vou sair com a criança para reza. Para nem ter chance dela acordar no meio, agora minha esposa, pelo menos que tenha a decência de poder dormir agora por 2, 3 horas, sem ninguém atrapalhar. Eu vou tirar a criança de casa. Pega a criança, 4:30 da manhã, coloca 2 cobertores, coloca um gorrinho e sai nas ruas. Ele fala, escuta, deixa eu falar a verdade, eu estou fazendo um ato nobre e eu não vou ser prejudicado. Depois de 8 horas chorando a criança, que chance tem de acordar agora, nas próximas 3 horas? Não vai acordar. Deixa a criança, engata o carrinho, né? O carrinho dele, antigamente o carrinho era McLaren, aí você até pensava que era uma Fórmula 1. Engata o McLaren dele, né? Lá no, na ponta da sinagoga e começa a rezar. E realmente, tranquilo. Quando começa a me dar, ele está mais tranquilo do mundo. Por quê? Agora está todo mundo em silêncio. Se com barulho não acordou, com silêncio não vai acordar. Agora está aí no meio da me dá. Quando esse homem está para começar a chegar uma colina, a criança acorda. E começa a berrar de cólicas. O que aconteceu foi esse senhor. Ele termina a me dá. Está com uma criança chorando, ele sai na rua para não atrapalhar todo mundo. Então ele vai para o cara e fala, escuta, essa é a história. Essa criança chorando. Rabotai, Akadosh Baruch Hu está falando para esse Yehudi. Você pensou, chega, não aguento mais rezar, não quero mais. São 7, 8, 9, 10 anos eu insistindo, você não me quer. 8 anos você não falou, então chega, não tem porquê mais. Se não fez, não vai fazer. Eu vou falar, eu quero te escutar, é mais uma vez que eu preciso. Eu não vou rezar. Eu não vou rezar. E de repente você não percebe. É que o Jaruhu coloca cólicas numa criança durante 8 horas seguidas chorando. Para uma mulher não dormir. E para um marido ser decente de querer fazer algo nobre pela esposa. Sem chance nenhuma para a criança chorar no Shmakoleno. Isso é uma mensagem. Eu quero escutar a tua voz. Que é a próxima tefilá que você vai ter o filho. E às vezes você não entende que meu filho chorou 8 horas à noite. O que ele foi acordar no meio, não sei do quê? Acordou no meio de uma coleta do teu vizinho. Que a Shem falou, mais uma tefila. E é essa que eu vou te responder. Porque essa vai vir lá de dentro. Com aquela rejeição e o explosivo de você não conseguir aguentar. E você falar, pai, eu não queria te pedir, mas mesmo assim eu vou te pedir. Avodai, ala torá, ala avodá, ala minut chassadim. Fala, Shimon HaTzadik, Mishalei Knesset HaGdolá. Está acabando essa ponte de primeiro e segundo Beit HaMikdash. Está acabando a profecia. Então estamos chegando num mundo muito mais, vamos chamar, humano, muito mais mundano. O mundo que você, os teus atos é pelo que você faz. Não tem mais, Deus não tem uma ligação direta, não tem profecia. O Beit HaMikdash é falhado, entre aspas. 10 milagres que tinham no primeiro Beit HaMikdash não tinham no segundo. Isso também é o Shnei Maser Davot, né, mais para frente, se eu não me engano, o último Perek. E você fala, e agora o quê? E agora o quê? Vem Shimon HaTzadik e fala, vou te dar a última mensagem. Misharei Knesset HaGdolá. Não pega uma frente. Sempre esteja trabalhando em você, tua conexão e com o próximo. E aí sim você dá tudo bem. Mas se você acha que dá para fazer um só dos pilares, ninguém nega que tua Torá tá boa, ou teu Chesed, ou tua Tfilá. Mas não anda sem os 3 pés juntos. Hazak Baruch.